É um valor que serve para custear a implementação do módulo Programa Lajeado Socioemocional nas escolas de ensino estadual e privado do município de Lajeado, inseridos no projeto Pacto pela Paz. R$ 235 mil destinados à formação e supervisão dos profissionais envolvidos. Eu penso que o projeto em si, ele deu explicações. Alguém tem alguma dúvida? Segue passando pelas comissões. Faltou o Hanzi, o Spor. E eu, por mim, é que eu já assinei.
Fica liberado.
Fica liberado, só pegar as assinaturas. Projeto de Lei 91. Institui o Código de Edificações de Lajeado e dá outras providências. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o anexo do projeto de lei que revoga os artigos 22 e 23 da Lei 5.848, de 20 de dezembro de 96, que institui os Códigos de Edificações de Lajeado e dá outras providências. As alterações realizadas no Código de Edificações viram suprir o capítulo 1, que trata dos terrenos não edificados, cuja regulamentação já é feita através do artigo 25 do Código de Posturas, Lei nº 5.840/96. Com algumas alterações, foram realizadas nos Códigos de Posturas no ano 2015 e não foram replicadas, também na parte que fala sobre o mesmo tema no Código de Edificações. As leis acabaram por conter determinações conflitantes que acabam confundindo tanto os servidores como os contribuintes no cumprimento e aplicação da lei. Através da alteração proposta, visa-se eliminar qualquer possibilidade de confusão na aplicação da lei, mantendo-se somente uma lei regulando a matéria a fim de evitar conflitos de normas. Diante das recomendações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta da Casa Legislativa em regime de urgência, artigo 39.
Ô Mozart, eu acho que seria interessante trazer aqui as alterações que estão previstas.
Sim,
não?
Sim, sim.
Não simplesmente só revogado, artigo revogado, não sei o quê.
É.
Tá? É interessante para nós trazer.
Então vamos ver.
O que muda, o que não muda? É, que já consta no código de postura, né? Então, aqui no Código de Edificações está sendo revogado o artigo 32, os terrenos não edificados serão mantidos limpos e drenados, as espécies dos proprietários, podendo para isso a Prefeitura determinar as obras necessárias. 23. Nos terrenos não edificados, situados nos logradores providos de pavimentação, seria exigido o fechamento da testada por meio de cerca de tela com altura mínima de 1,8 m, exceto nos polos de comércio e serviço, muro com altura mínima de 1,800. Isso estaria sendo revogado no Código de Edificações, porque já consta no Código de Postura. No artigo 25.
Pega o Código de Postura lá.
Eu penso que ele é um projeto que deu entrada faz pouco tempo. A gente poderia chamar alguém da CEPLAN.
Mas se está no Código de Postura, não há por que dizer os dois.
O Código de Postura não está conectado aí.
É só para nós pegar o Código de Postura?
Sim, eu estou tentando acessar aqui.
É, eu acho que tem que pegar o Código de Postura, anexar o projeto e isso é interessante para nós.
Dois vai pegar na ligeira.
É lei 5.840/96.
Não, não é 8.848?
É,
5.840. Não, aqui no meu projeto de lei consta 5.848.
Não,
existe alguma divergência?
5.848 é o código de edificações.
Isso.
O código de postura é o 5.840.
Ah, sim. O código de postura é 5.840, ok. De 1996 também, ok.
Eles foram feitos todos, deve ter sido feito um compêndio na época. Uma força-tarefa para aprovar os dois meio próximo.
É, estão quase juntos, né, no mesmo período, né? 5.840.
Aqui é o código, o que ele fala, 23?
O
25.
Deixa anexado os dois, tanto de edificações como de postura.
Eu acho que anexa os dois que é mais fácil.
Sim.
Porque é simples a gente receber ali um...
Pessoal, o que nós temos aqui, então? É uma empresa justificativa? Ele fala aqui no artigo 25. Então, seria o artigo 25 inteiro que trata no código de postura, certo?
Sim.
O artigo 25 inteiro, o que ele diz? E não é pequeno. O proprietário e inquilino são responsáveis pela limpeza e asseio dos pátios, quintais, prédios e terrenos. Primeiro, é proibido o cercamento de terrenos urbanos com arame farpado. Dois, quando da feitura dos muros e grades de cercamento, os proprietários ficam obrigados a instalar caixas receptoras de correspondência em local de fácil acesso. Três, verificado não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o município procederá à notificação via edital, contendo o nome do proprietário, localização do imóvel, setor, quadra e lote, para que os mesmos procedam à limpeza e asseio dos pátios, quintais e terrenos. Não sendo atendidos os termos constantes no edital de notificação, serão aplicadas multas previstas na linha 3, artigo 3, a linha B deste código. Item 2, os valores considerados para a aplicação das multas, daí ele cita quais são. E quarto, a reincidência consiste na não limpeza do terreno pelo proprietário, após dada a primeira multa emitida. A bem da verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho legal a gente chamar alguém aqui para explicar isso aqui.
Sim, sem dúvida.
Porque o que acontece? Eles estão revogando duas que dizem justamente que os terrenos têm que ter uma cerca com altura mínima de 1,80 m. No código de edificações não tem nada a respeito da altura da cerca ou que ela tem que existir. É.
Não, no código de edificações fala.
No código de edificações fala, mas ele está tirando, né? Ele está tirando o 22 e 23.
Sim.
Pois é, e aí vai ficar sem. Acho que nós até podemos chamar alguém para vir aqui explicar. Basicamente, ele vai explicar isso, que está revogando isso aqui, e vai ser uma decisão política. Nós retirarmos esses índices, porque, a bem da verdade, a mensagem justificativa está ruim. Está dizendo que já é dito em outro lugar. Na verdade, não é dito. Ele vai tirar do único lugar que é dito os parâmetros.
É por isso que eu pedi anexar a
lei antiga.
A lei vigente. A lei vigente, eu acho que tem que vir, não tem como revogar algo que nós não...
Eu acho que cabe à prefeitura corrigir a mensagem justificativa, primeiro de tudo, porque ela induz ao erro. Ela dá para entender que o mesmo texto estaria escrito...
No outro lugar.
No outro lugar, e não está.
Essa foi a minha dúvida.
Tem aqui alguém?
Tá bom. Sugestão. Tá bom. E daí eu também já anexar esse...
Convoca alguém que está vendo para nós isso aí.
E que seja anotada já essa dúvida para encaminhada ela, não só falando que é referente ao projeto e tal, né? Mas que seja desde já encaminhada, que está, a bem da verdade, está retirando de um lugar e não existe no outro.
Projeto 920319. Institui a medalha de defesa civil do município de Lajeado e das Altas Providências. Encaminhamos a esta Casa Legislativa o anexo de projeto de lei que institui a medalha da Defesa Civil no âmbito do município. A medalha da Defesa Civil será destinada a agraciar indivíduos ou empresas da sociedade que reconhecidamente prestem serviços relevantes no que se refere à proteção e defesa civil do município de Lajeado. através da valorização dos serviços prestados por aqueles que se dedicaram voluntariamente à ajuda e socorro das questões atinentes à defesa civil. O Poder Executivo pretende incentivar o voluntariado e também reconhecer a relevância dos serviços daqueles que se dedicam ao socorro de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem hoje o título de cidadão lajadense, que é proposto por essa casa. Nós temos a comenda Regina Notten, isto. E nós temos, tem mais um?
Capitão Pedro Siebra.
Capitão Pedro Siebra, que me parece que também é da área de segurança, alguma coisa parecida.
Eu não queria rir tão cedo, mas tudo bem.
Então...
Tratam de temas semelhantes.
Então... Eles querem criar uma medalha...
Sabe quantas medalhas Capitão Siebra, sabe quantas medalhas Capitão Pedro Siebra foram distribuídas pela Prefeitura de Lajeado nos últimos anos?
Umas 10 no máximo.
Acho que passou de 20. Se não me engano, passou de 20. Está no decreto. Se quiser, eu dou uma lida
tá.
Aqui no pessoal.
Mas enfim.
Aqui, ó, tu não vai conseguir ver, contar quantas pessoas tem ali, mas.
Quantas tem lá, Anjo?
Ah, é uma galera, viu? É que na realidade a prefeitura também pode, não é só a Câmara de Vereadores.
Sim.
Tem como título de cidadão lajadense, as comendas, enfim, tudo isso aí a prefeitura também pode fazer, né?
Bom dia.
É, destaque da segurança, né? A Pedro
Siebra. Não, precisa de lei. Precisa de lei municipal para eles... homenagear essas pessoas.
Precisa para fazer isso aqui, sim. Porque vai ter custo, né? Vai ser um custo que não é previsto.
Salve. A criação de uma medalha para as pessoas que ajudam a defesa civil.
Diz que essa medalha não sai mais caro que o socorro prestado, né? Que isso pode ser.
Tem opinião, Salve? Nós temos título,
o Gilberto
cidadão,
podia ser o
a comenda Regina Netten e o Capitão Siebra. Sim. Mas qual é a tua opinião sobre essa criação de mais uma medalha? É importante?
Isso passa pela casa ou só pelo conselho? Passa pela casa.
Não.
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 Esse cria o papel na casa.
Não. A criação da medalha passa só agora. Depois, ela é entregue depois pelo Executivo.
A quem quiser.
Para vocês terem uma ideia, a Câmara de Vereadores não foi nem convidada para a última concessão da medalha de Pedro Siebra.
Quem é que são os homenageados pelo Pedro Siebra lá?
Eu não consigo contar porque tem muita gente aqui.
Ah, tá.
Bom, mas eu não vejo também um projeto que vai vir a...
E não é
um
projeto de tanto...
Causar despesa,
não é questão da despesa, é questão que a gente mais está comemorando do que está fazendo. É política.
Concordo, comemorar mais do que se faz, mas não é...
Entendi, daqui a pouco a gente vai ter o quê? Como a Capitão Pedro Siebra é o destaque pela segurança, isso não foge muito... De fato, quem trabalha na defesa civil está se preocupando com a segurança, nada mais além disso, né? Então vai ter muito mais homenagem, vamos dizer, posso assegurar aos senhores que nós vamos ter várias pessoas que vão ter recebido, não só a Capitão Medalha Pedro Siebra, como vai se repetir a homenagem por meio dessa Medalha de Defesa Civil. Aliás, eu diria que, a título de curiosidade, seria interessante nós procurarmos quem são as pessoas que, da Defesa Civil, já receberam a Capitão Pedro Siebra. E aí nós vamos ver se já não tem repetido isso.
É, ele não é tão simples. Valdir lembra que as indicações para a concessão da medalha serão feitas pelo coordenador da Defesa Civil, que submeterá os nomes dos agraciados à aprovação do CONDEC. Sim. Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.
Aqui, ó. Eu vou dizer para vocês a respeito da Pedro Cedo. Eu sei que foge um pouquinho do tema, tá? Mas de 2018... Isso. 2018. 11 de 2018. Foram entregues... Daí eles pegaram e subdividiram a medalha em grau ouro e em grau prata. Então tem uma subdivisão. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 15 receberam no grau ouro. O Ginter Maia inicia a lista do grau prata. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais outros 10 no grau prata. Então nós temos 25 pessoas que são agraciadas. Sério, gente, sem brincadeira. É sério que veio esse projeto?
Mas nós temos que... botar uma emenda nesse projeto, além de uma emenda, né, no projeto, e botar assim, ó, que não pode receber a medalha quem tem CC, quem tem FG, ou que tem cargo eletivo.
Você sabe qual que é uma das distinções que as pessoas que trabalham com a área de segurança, como é que elas ascendem de cargos, recebendo distinções públicas? Isso conta na nota deles. E aí, se você tem repetição, basicamente, vamos lá de novo, repito, a pessoa que recebe uma distinção por a Pedro Siebra, que é da área de segurança, não tem por que não receber por aqui.
Uhum.
Também é.
Bom,
Dá para criar.
Eu estou apenas como presidente da comissão hoje. Eu preciso dizer alguma coisa. Isso aqui vai, tranca, vai para onde? Vamos passar para frente, né?
Eu vou botar uma emenda dizendo que não pode ter recebido a outra medalha?
É, pode ser isso. Pode, vamos fazer isso. Fazer umas emendas aí. Salve, vamos montar umas emendas aqui encapuchadas.
Não vem com 19.
Só, ele está com 89, esse projeto aí?
Não.
Sim, então, cara, tem um trocinho vermelho ali.
89?
Ó. Meu Deus, você viu?
Tem um trocinho vermelho ali na capa?
Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, aguenta aí. Artigo 89. Artigo 89, porque senão não vamos conseguir dar essa medalha esse ano. Aí só ano que vem, que é ano eleitoral.
Como é que foi, Hans?
Artigo 89, porque senão não consegue dar homenagem esse ano.
Ah, tá. Não, mas deve ser um projeto muito importante isso.
Não, tá aqui. Quem tá de brincadeira é o prefeito, não sou eu. Aqui, a concessão das medalhas, o Poder Executivo poderá editar anualmente decreto constando o nome dos aprovados.
É? Uma?
Por mim já pode ir pro arquivamento.
Uma tal tá. Uma.
Presidente. Presidente.
Eu gostaria de uma explicação por que precisa 89.
Posso falar? Bom dia.
Por favor.
Pessoal, a lei 7.880, 17 de outubro de 2007, institui a medalha Capitão Pedro Siebra no município, já com mérito de segurança comunitária grau ouro, mérito de segurança comunitária grau prata. Minha sugestão é a gente avaliar que não seja só de segurança. Essa medalha Capitão Siebra, ela se transforme numa medalha mais ampla.
Show de bola. Perfeito, aí não vai uma pessoa receber duas vezes a medalha pela mesma finalidade.
É. Porque fica, tá? A minha ideia é que
tá, só para entender, o cara que já ganhou, o camarada ganhou da Dona Jadense, não poderia ganhar essa medalha?
Pode.
Pode, mas pode. Assim, ó.
Não entendi não.
Se da Dona Jadense
incluir na lei. Escuta, o cara que já ganhou a Siebra não ganha essa, é isso?
Não, a ideia do vereador Salve é uma ideia muito boa. É botar o que tem aqui dentro da medalha do Capitão Siebra. O cara não vai receber duas vezes na vida a Pedro Siebra.
Que é tudo dentro da abarcada,
da área de segurança
e tudo mais.
A ideia do projeto é essa.
Tá bom, vamos pensar
aí. Que a ideia do projeto é mais. Imagina fazer um outro evento com 50 pessoas sendo homenageadas. Duas vezes no ano.
É, um próprio evento com mais... aquela coisa que nós pensamos aqui, vai botar para os três que tem para título de cidadão, nós vamos colocar os três no mesmo evento. Tira o brilho. É diferente que nem o Valdir deu para um casal, tudo bem, os dois juntos, mas se botar duas pessoas já Ah, complica.
Tira. Se botar 25 pessoas...
Não cabe na foto. Eu sei como é que, o que o senhor está falando.
Então poderia se regulamentar melhor. Vamos pensar junto.
Eu acho que esse tipo de projeto ele tem que trancar
não.
A pauta. Mesmo.
Ele vem explicar não.
Tem que trancar a pauta.
Vou trancar a pauta. Pois.
Quando chegar a votação, eu vou pedir para trancar a pauta esse projeto.
Olha, diz agora, Miguel, por favor, menos 89.
Vamos falar hoje.
O senhor não tem a dúvida que nós vamos falar.
Eu acho que na, foi em cola, copia, copia e cola, por isso que foi o artigo 89. Não pode ter essa intenção de artigo 89, não sei.
Isso dá para fazer um levantamento de quantas pessoas receberam a capitão Pedro Siebra nos últimos anos, exceto essa legislatura. A balança vai estar pesando mais nessa legislatura, viu?
Tá, ele segue nas comissões, não é isso?
Sim.
Vamos lá. Eu quero, se chegar na pauta de votação desse projeto, eu vou pedir para trancar a pauta.
Não, vamos arquivar, eu vou botar pelo arquivamento do projeto de lei.
Nós podíamos fazer do limão uma limonada.
O senhor está brincando, vereador? Não,
que
tá brincando,
a casa do recebimento da medalha fosse o legislativo. Eu podia puxar esse troço para cá.
Eu compro a ideia do Salvo.
Qual?
É para uma análise.
E segurança.
Eu acho que é muito...
Não dá nem para dizer que a prefeitura desconhece a capitão Pedro Siebra, porque, né? Foi mais de 100 pessoas já homenageadas aí para nossa legislatura.
Projeto de lei 93 autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial.
93. Tá, a outra segue então, só para as meninas.
Outra vai seguir nas comissões andando, sim.
Tá. 93.
Encaminhamos esta Casa Legislativa o anexo do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial para a Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 194.417,50. O valor destina-se a atender despesas com serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, serviços de varrição urbana, serviços de recepção, triagem, classificação, desmontagem, acondicionamento, armazenamento temporário e destinação final de resíduos sólidos urbanos, classificados como mobiliário, pneumáticos e eletrodomésticos.
Tem alguma coisa errada aqui, eu estou vendo na...
Eu também achei estranho.
Ah.
Ele começou com...
Dá uma olhada aqui na frente.
O meu é 93.
É o 93 que fala sobre crédito.
A justificativa uma hora entrou umas coisas ali que não sei se é de saúde isso aí.
Não, isso aqui deve estar certo.
Mas que tem que ver saúde com lixo.
A Secretaria Municipal de Saúde.
Aí começa o recolhimento de lixo, varrição, coisa ali.
Mas já está melhor do que o projeto que não vem com assinatura, né? Já está melhor que esse projeto que não vem com assinatura do prefeito, né? Está torto.
Vamos
lá.
Também o artigo 89.
Ele tem que ser corrigido, porque a mensagem que a tia fala é Secretaria Municipal de Saúde e o crédito sai do superávit, porque isso é um crédito especial, mas no projeto fala Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então vai para o meio ambiente, não para a saúde, conforme diz a mensagem justificativa. Ele tem que ser devolvido e corrigir a mensagem justificativa.
Quando o Ítalo estava aí, isso não acontecia, viu? Não, mais carta é.
Não, vem ofício.
Um ofício corrigindo?
Tem que fazer um ofício.
Não, vai, vem o ofício de lá corrigindo.
Eu acho que está.
Viu? Vou lembrar de tarde, vou corrigir.
É, isso aí pode servir uma correção. Acho eu que é isso, né? É, eu achei interessante a rubrica de onde é que está vindo, né? 194 mil, a Costa Parque da Petróleo.
Saúde, não tem nada a ver.
Quase 200 mil aí, então.
Temos falado em meio ambiente, então você tem que mandar um ofício para cá, corrigindo.
O 93, Mozart, quase destinação que tu quer dar.
Nós vamos aguardar hoje à tarde para ver se está certo ou está errado.
Fica com as comissões.
Acho que está errado.
Não, é que agora ele apareceu, né? Normalmente ele entra sem passar por aqui, né? É, ele transita sem passar pela votação.
Eu vou trazer o ofício tarde. Eu trago o ofício. Eu mando eles fazer lá.
Sem a comissão pedir, né?
Sim, eu trago de tarde lá.
O fundo do petróleo não vai acabar? Porque eles estão tentando acabar com
isso. Moção de apoio.
Tá, só um pouquinho, peraí. Projeto de lei número 93, a gente...
O André vai verificar se está correto.
Tá, ele está providenciando, então vai ter uma solução até o final dessa sessão aqui, dessa reunião.
Isso, tá. Se não for essa, é para o que vem, mas ele vai atrás agora.
Tá, fica com as condições.
A gente acha que tem alguma coisa que foi errada. Moção de apoio a... Interessado Câmara de Vereadores de Viana Soares. Moção de apoio à AVAT, Associação de Vereadores do Vale do Taquari. A iniciativa é promover uma ação contra a EGR, devido à precariedade das rodovias RSC 453-287, visando suspender a cobrança do pedágio até a normalização de condições das vias referidas. Isso aqui eu acho que é para pegar uma carona nos encantados, né, que está para levantar as cancelas hoje ou amanhã, eu acho, né? E... Vou falar assim, a minha opinião. Santa Cruz foi bastante articulado no governo passado, junto ao Sartori, e conseguiu bastante recurso para aquele acesso de Santa Cruz.
Ah, mas esse trevo foi do governo anterior, do Sartori.
Tudo bem.
A articulação foi toda, a aplicação foi durante o governo Sartori.
Ok. Nós tínhamos que ter uma posição da EGR, se esse valor solicitado para o nosso viaduto, nossa ponte, nosso túnel da BR Foods virá desse pedágio. Tá certo? Ser contra por ser contra, sem saber se o dinheiro é a vez de Lajado, eu não tenho opinião formada ainda.
Eles não estão conseguindo nem manter a via.
Da outra vez, eles não mantinham a via, mas fizeram um senhor acesso a Santa Cruz.
Encantado.
Então, se Lajado tivesse força política, eu não...
A nossa articulação sempre foi péssima em relação a isso aí. Na concessão anterior, que era da Suvias, Lajado não conseguiu nada, enquanto que Fazenda Vila Nova conseguiu um grande monumento. Né? Então, eu acho assim, ó.
Fala em 8 milhões. E nós não conseguimos 4 por nós.
É. Não, mas aquele valor que foi para construir aquele viaduto.
EGR.
Aquele viaduto de Fazenda Vila Nova foi em virtude de diversos atropelamentos na faixa ali, né?
Tá.
Foi à toa, né?
Vila Nova é outra situação.
Lajeado tem muito mais problema do que Fazenda Vila Nova, com certeza.
Tá, mas enfim, qual é a posição dos colegas com relação a nós apoiarmos o Renan Soares a acabar com os pedágios?
Feito. Acho que tem que botar em votação, na realidade, né? Tem que liberar para botar em votação. A nós não cabe. Aqui é só seguir ou não seguir, né? Nesse tipo de situação.
Eles reformaram a ida Santa Cruz agora. Particular, com a semana passada, está toda reformada.
É?
Não foi feita a tapa buraco. Cortaram os ossos e deram os remendos.
Como é que foi isso?
Essa que vai a Venâncio aí, a RS-100.
Projeto de lei CM-071. Interessado, Carlos Eduardo Ranzi, denomina Rua Marlene Kuhn, antiga Rua 19, localizada no loteamento Parque dos Conventos 2, bairro Conventos.
Ah, sim.
Sim.
Consegue.
Projeto é o que? Anexo toda a documentação já está conferida.
Querer da família?
Querer não, agora não. Não, vai ter.
Então, se está.
Mensagem justificativa, tem que ter a certidão de óbito, o ok da Associação de Moradores e a reserva do chão lá na pelo Marinho de Picar.
Oi, Pedrinho.
Marlene Kuhn nasceu em 23 de 8 de 47, no município de Lajeado. sendo filha primogênita de Oswaldo Matias Kuhn e Nelda Kuhn, e teve uma irmã, Irmgard Maria Kuhn. Marlene cursou jardim de infância no primeiro grau na Escola Estadual Fernandes Vieira, tendo iniciado o curso normal segundo grau no Colégio Madre Bárbara, que na metade do curso em 63 mudou-se para a Europa, residindo-se em München e meio ano em Stuttgart, na Alemanha. Lá cuidou dos netos do professor Teobaldo Dick, amigos da sua família. Em 65 voltou para Lajeado, formou-se no Colégio Madre Bárbara, mas acabou não exercendo a profissão de professora, pois prestou e foi aprovada em 3 concursos públicos, INSS, Banco do Brasil e Magistério. Trabalhou durante 5 anos no INSS, posteriormente iniciou sua carreira no Banco do Brasil como escriturária, depois como caixa até sua aposentadoria. Como aposentada, fez curso de pintura a óleo e porcelana com a professora Dalva Noyes, realizando exposições em vários municípios do Rio Grande do Sul. Como adorava orquídeas, exerceu a função de secretária da diretoria dos orquidófilos de Lajeado, tendo falecido em 6 de 3 de 2005, aos 57 anos, tendo perdido a vida em razão de um câncer de mama. Certo do posto acolhimento dos novos edis, com a consequente aprovação, atenciosamente, Hansi.
Eu acho que está ok.
Tem os documentos tudo certinho, tem o nome da rua.
CM71.
Estou aprendendo ainda a fazer política. Então, o camarada tem uma posição contrária ao parque.
Mas não foi
que aí que dá um monte.
Mas pegou uma coisa errada lá, não foi o cara que mais
tudo bem, contra, viu? Tudo bem. Vamos lá, vamos para frente. Vamos para frente.
Outro vereador,
vamos para frente. CM72, Sérgio Luiz Knipoff, denomina de Parque Dr. Ney Santos Arruda, o Parque da Orla do Taquari, localizado no bairro Centro do município de Lajeado.
Ele apresentou o projeto 4 dias antes. É o que eu vou tentar descobrir.
Uma homenagem mais do que justa ao Ney Arruda, que já esteve aqui, os familiares, quando a gente o homenageou. Não precisa ler tudo, não. Hã?
Aqui é só legalidade.
Nós somos trouxas. Nós somos trouxas.
Isso é quando a apresentação do projeto de lei? Ou na
promulgação? Ah, é uma pergunta importante. A homenagem é muito justa, o vereador teve uma grande ideia. Esse nome de parque, assim como o título de cidadão, ele é votação em plenário ou ele já veio para cá mastigadinho com 100%? Uma pergunta.
É o nome de rua.
Nome de rua.
É um próprio municipal, ele poderia ser um largo, poderia ser uma avenida. Só não sei se é 2/3?
É.
É 2/3? Não? Maria simples? 2/3.
Sim.
Eu não lembro. Ah, sim. Acho que 2/3 não é para tirar o nome da rua? Não é para excluir o nome, tipo trocar? Eu acho que é para trocar, viu?
Vamos adiante. Digamos que a gente consiga a
aquele pontilhão lá que o Valdir conhece melhor que eu, lá de Forquetinha. Lá da Copa Maçã, passando por cima do arroio Forquetinha, que pertence à família Eggers. De forma alguma, dá o nome do Parque de Eggers, né? Poderia ser Parque Meia Ruda, com uma ponte com o Rio Taquari e a família Eggers, só para entender.
Família o quê?
O cara não vai doar a ponte no amor. O cara vai doar a ponte em cima de uma homenagem.
Não, mas cada coisa tem um nome.
Mas eu estou perguntando.
Não, cada coisa tem um nome.
Aquela ponte é particular?
Particular. Família Eggers.
Tenho certeza?
Tenho certeza absoluta. Eu conversei com o Nelson Eggers.
Qual ponte?
Aquela que está lá na Copromaçã. Uma que ponte vai, que vai até Forquetinha.
Eu tenho dúvidas que ela seja particular. O vereador Vazio disse que morava em Forquetinha, deve ter mais informações.
Tá.
Informações que chegaram a esse vereador que essa ponte não é particular.
Tá. Bom.
Não, peraí.
Vamos partir de duas premissas. Uma que é e uma que não é. Digamos que seja particular, digamos que a família esteja a fim de colaborar com o novo parque.
Não vejo problema nenhum. Só que engraçado que numa rua, que seja o vereador Valdir Dias conhece bem aquela região, uma rua onde é que fazia ligação de Lajada Forquetinha, onde é que foi colocar uma ponte, essa ponte seja privada, seja particular, seja propriedade de alguém, a não ser do poder público.
Ele falou
que é o meu questionamento, que a gente tem informações.
Foi o avô dele que mandou fazer a ponte. Essa foi o.
Tá, não, peraí, só um pouquinho, de novo, para entender, vocês querem trazer uma ponte velha para ficar ali?
Sim.
Eu sim.
Que joia.
Não, não é na questão, é que na realidade ela vale historicamente, Mozart, do meu ponto de vista, historicamente essa ponte vale no local onde é que ela foi colocada, onde é que ela está, hoje.
É o parque histórico, é igual ao parque histórico.
Então, porque é a mesma coisa que eu pegar o carro do Emerson Fittipaldi e botar na minha garagem, não vai significar nada, né? Tá? Meu ponto de vista. Agora posso estar errado.
Beleza. Pode estar errado. Vamos se ater ao projeto então. Projeto homenageia Ney Santos Arruda. Qual é a posição dos colegas?
Na realidade não tem que ter posição aqui. A posição é lá. Tem que ver se aquilo é legal, se ele contempla. Se ele tem a mensagem indicativa.
Eu tenho só uma dúvida.
Passar pro
ele já faz 2 anos já que ele faleceu. Essa é a minha dúvida.
Faleceu agora, dia 9, 8, 9. Ele apresentou uns dias antes.
É, daí que está a minha dúvida, se tem que fazer 2 anos no momento que o projeto é apresentado, não, ou se tem que 2 anos na sanção da lei.
Eu vou dizer para vocês como é que ele diz aqui. Sempre que a denominação...
Mas na apresentação do projeto,
não,
ou na sanção da lei?
Não.
Essa é a dúvida.
Não. Sempre que a denominação de um próprio municipal for o nome de uma pessoa, deverá preencher os seguintes requisitos. O homenageado deverá estar falecido há 2 anos. Quer dizer que a homenagem acaba acontecendo quando é sancionada a lei.
Aí
que eu também tenho essa dúvida.
Aí que está a minha dúvida.
Não, mas a homenagem, de fato vai acontecer, eu entendo a antecipação do vereador.
O que esperou 4 dias, né?
É, mas não vai. A homenagem, de fato, o prefeito pode até vetar.
Pode.
Não, mas é agora, é dia 8, 9 que ele faleceu, não é?
Eu também tenho entendimento que é na sanção da lei, né? Mas existe essa dúvida.
Deixa na conosco o jurídico o projeto.
Para verificar a documentação, faltam anexos ao projeto. Falta assinatura do presidente da associação de
não.
Bairro.
Aqui.
Ah?
Aqui. Vinha morrer.
Sim, mas falta
assinatura. Mas, deixa eu dar uma analisada nesse projeto aí.
Falta assinatura. Ah, falta assinatura do presidente da associação de moradores. Tem um mapa, mas sem autorização do mobiliário da prefeitura.
Volta o projeto.
Deixa eu dar uma analisada no projeto.
Volta o projeto para o proponente.
Deixa eu dar uma analisada.
E matrícula também, não sei, referente à planta, eles precisam matrícula.
Eu dou suporte para o parecer do Paulo.
Até a respeito dessa situação, os últimos 6 terrenos lá não tem solução, né? Não vão ter. Hoje eles vão valer bem mais do que eles
têm. Eu tenho 2 vetos aqui. Um, inclusive, vai ser votado hoje, que é o veto ao PL-CM-31, dispõe sobre serviços de terraplanagem, aterro e colocação de materiais para empresas da cidade de Lajada. Era do Valdir Blau e do Ad Ceruti. O veto vem na... diz que seria a competência exclusiva do Poder Executivo. E o parecer é pela ilegalidade do veto, com base no artigo 48 da Constituição Federal. Que diz o seguinte:
Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida essa para especificados artigos tais, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre incisos, especialmente o quarto, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Então, com base na Constituição Federal e entendimento do STF, a competência para incentivo ela é concorrente entre o Legislativo e o Executivo. Motivo pelo qual a razão é pela, o parecer é pela ilegalidade do veto. Vai a votação hoje.
Qual que é o?
O 31. Ilegalidade do veto. É. Ilegalidade do veto. Estou dando contra o veto do prefeito. E o outro veto que tem aqui, esse não vai à votação hoje, tá? É o veto ao parágrafo 1º e 2º do PL 61, que autoriza o município a firmar convênio com o Bruno Born. O que, que diz o prefeito? Isso é aquele veto para manter a porta aberta, né?
Tá? Tinha uma reunião paralela. Eu sempre pergunto se eles querem compartilhar o que eles
estão debatendo. Agora, 9:30 tem outro.
Vocês gostariam de compartilhar conosco?
Pois não.
Não.
Não, aqui ó, o Guga está explicando uma outra situação.
Está com o jurídico.
Ah, a gente diz, está comendo, né?
Qual vai comigo? O 31 então foi isso daí, tá? Que eu acabei de dizer. Não sei. Eu dei pela legalidade dele.
A gente vai pela votação.
É. Tá. Então o que tem que ser votado é o parecer, se caso as comissões acompanhem o posicionamento da assessoria jurídica pela legalidade do veto, votar o parecer das comissões. O outro é o veto ao parágrafo 1º e 2º do PL 61, que é para manter a porta do Bruno Bona aberta. O que, que diz o prefeito? A unidade de pronto atendimento UPA cabe fazer o acolhimento dos pacientes e a classificação da enfermidade. Quando se trata de enfermidade que necessita de atendimento de urgência ou emergência, a UPA realiza o encaminhamento do paciente ao Bruno Born. Assim, por contrariar as disposições da política do SUS, não há como determinar que o Bruno Born mantenha acesso irrestrito ao pronto-socorro. Para tanto, como já exposto, é preciso que antes o paciente seja acolhido na UPA, onde será feito seu acolhimento e a classificação da enfermidade. No que se refere ao parágrafo 2º do artigo 2º, percebe-se que houve a inversão do procedimento. Conforme já exposto acima, o correto é que o paciente se dirija à UPA, onde será analisada a enfermidade, se for o caso, encaminhar o Bruno Born. O contrário, entrar no Bruno Born depois de ser encaminhado à UPA, indubitavelmente terá prejuízos ao paciente, que com esse procedimento terá seu atendimento retardado e, quiçá, seu estado de saúde agravado. Assim, resta demonstrado que os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 10.862 de 2009 vertem a ordem de atendimento dos pacientes, cujo atendimento deve ser realizado pelo SUS no Hospital Bruno Born, na UPA. Diante das razões supracitadas, informo, vetei parcialmente a Lei 10.862 e especificamente que se refere aos artigos tais que foi contrário ao interesse público. Tendo em vista que o veto, ele é contrário ao interesse público, ele é um veto político e não um veto legal. Como ele é um veto político, não cabe parecer da assessoria jurídica, porque é entendimento da casa o que é mais benéfico ao interesse público, a manutenção da porta aberta ou a manutenção da porta fechada. Então, compete aos senhores acatar ou não.
Então, tem que ser liberado, basicamente.
Eu não me manifesto, porque é veto político.
É que o presidente tem que dar o destino, viu?
Nós só tem que ficar mesmo.
Não tem que assinar.
Não é eu. Eu tenho dois assuntos, que é o 79 e o 80. Eles não estão para a ordem do dia hoje. E na hora de iniciar a sessão, eu vou pedir à presidente se ela pode colocar. 79 e 80. Mas a gente poderia fazer uma discussão prévia aqui para ver se...
Só me permite. O que aconteceu? 79 e 80, eles estão com o artigo 89, os dois. E estão os dois com pedido de vistas, né? Uma amarela, pelo que eu entendo, tal, pelo que eu sei, ela restituiu a secretaria. E o outro permanece com vista para o Tori. Não sei se foi devolvido ou não. Tá, bom.
Sim.
Aí, o tá, que acontece? Tá? Nós tivemos no começo do ano, a gente teve uma discussão acerca da ordem do dia. Porque era costume na casa se fazer a ordem do dia na segunda ou na terça-feira ainda. Tá? A ordem do dia que seria votada naquele dia, às vezes a gente estava publicando no mesmo dia. Atendendo até a iniciativas do executivo para fazer a coisa andar. Mas houve uma gritaria de que não estava se cumprindo o regimento interno. Isso repercutiu na imprensa e teve toda uma situação que pegou mal aí.
Sim.
O que foi feito daí? Se entendeu por bem que se cumpra estritamente o que diz o regimento interno, que é o que vem sendo feito desde então. O que diz o regimento interno? Que a ordem do dia ela é publicada pela presidente na sessão de uma semana para outra. Então, hoje, a presidente vai tornar pública a ordem do dia da semana que vem. Isso é o que diz o nosso regimento interno.
Mas
essa ordem do dia somente poderá ser alterada, com base no artigo 114 do regimento interno, por pedido feito, que atenda caráter de urgência, alguma coisa nesse sentido aí. Esse pedido é feito no início, na abertura da ordem do dia, é feito por qualquer um dos vereadores e votado pelo plenário. O plenário aceitando a alteração da ordem do dia, tá? Tudo bem, sem problema nenhum. Então, é o que o Mozart está pleiteando aí.
Então,
permanece a ordem do dia que a anterior.
Mas vamos lá. O 79, a gente... O Rambo, é nosso? Nosso. O 79, eu e o Rambo fizemos uma emenda, que é aquele onde a prefeitura, no artigo 6º, que a prefeitura priorize notificar mais de um proprietário em conjunto, é isso? E que o start do secretário de obras seja quando acontece mais de uma assinatura.
Só um pouquinho, o senhor começou o assunto pela metade, se puder falar do projeto, qual que é o projeto.
O projeto é o 79 das calçadas de passeio.
Eu estou com eles aqui, eu vou falar depois.
Gente. Foi pedido vistas uma eu,
tá,
uma o Rambo, não, e a última vistas a Mariana.
Eu não cheguei, porque a Mariana pediu vistas. Eu não cheguei,
okay,
a vistas.
Né? Ok. Aí, o nosso gabinete sentou com o gabinete do Rambo e a gente tentou construir uma emenda,
tá,
que é aquela onde a Secretaria de Obras priorize fazer calçadas onde houve mais adesão dos proprietários. Segundo o Rambo, ele cita um exemplo, 6 sobrados. Imagina só o cara do meio quer fazer. Vai ficar feio, vai ficar...
E se torna inviável economicamente, né?
Então, para que? Para que no artigo 6º...
Você tem um projeto original aí?
Tem.
Não, original. Não é original, isso aqui é do chimarrão.
Fala aí.
Não pode ser.
Sim, bom dia.
Estão tomando chimarrão aí, pô.
Hã?
Tá, não, é o seguinte, gente, eu tinha feito umas emendas.
Sim,
umas pseudo emendas na contracapa dele.
Não me deram, eu ia lá no Michel agora. Eu tô nem mudando
pra ti. Ele não tá na mão.
Eu queria ir lá pra
ti. Tá, desculpa.
Mas veja bem, nós poderíamos, se a presidente entender, a gente o colocaria na pauta hoje e discutiríamos a emenda minha do Hans e também as sugestões do Hans.
Eu estou indo lá.
Não pode ser discutido.
O vereador, quando eu quiser falar a ordem do dia, tu como líder do governo, tu pede para incluir na ordem do dia,
okay,
os dois projetos.
Ótimo.
Aí eu coloco em votação, pessoal.
Ótimo.
Pessoal, okay. Mas o projeto está torto.
Pode ser,
mas tudo é discutível, veio?
Tá. Sem problema.
A Mariela não falou que tinha vindo um substitutivo?
Não, eu agora não sei, porque eu não tenho nem o contato na mão. Eu tenho que pedir liberação lá no...
Tá, então, é feio. É quase substitutivo. Tá,
não tem como achar o original aí.
Lá pegar, tá tudo de mão. Porque ninguém me ligou.
É que eu não li essas alterações aí que ela mandou.
Eu tava esperando ligação e como ninguém me ligou, eu ia lá. Sim.
79?
Sim, senhor. Sim, senhor, mas só que eu preciso pedir liberação, não libera.
Tá, mas aí então a gente...
É bem tranquilo, Tranquilo.
E a maior é os vereadores, é todos os vereadores que votam ou é só os líderes de bancada?
Todos os vereadores votam, não são os líderes.
Segundo o Guga. Ok. 79? Só um pouquinho, Moser.
79,80.
Emenda modificativa. Essa é a emenda de vocês?
É. Terão prioridade de atendimento.
Já foi protocolada a emenda, né?
Tá, pela emenda apresentada pelo prefeito, então, ele está tirando a apresentação do contrato firmado com a empresa contratada pelo proprietário do lote, que não tem fundamento, que a gente já tinha discutido. Artigo 6º, deixa eu dar uma olhada aqui, só um pouquinho. Permite?
Uhum.
Artigo 6º original, o que ele fala no item 2? No caso de contratação de empresa para prestar o serviço, deverá ser entregue a proposta de contrato apresentada pela empresa escolhida para execução do serviço, contendo cláusula de responsabilidade exclusiva dos proprietários dos lotes pelo pagamento do serviço. O que eles estão colocando? No caso de contratação de empresa para prestar o serviço, deverá ser entregue a proposta de contrato apresentada pela empresa escolhida para execução do serviço, contendo cláusula de responsabilidade exclusiva dos proprietários dos lotes pelo pagamento do serviço. Continua igual?
Sim,
o artigo 6º, item 2, continua exatamente igual. Não deu para entender o que o prefeito quis com isso.
No artigo mais abaixo.
Aí, o quarto. O quarto, ele está alterando. Vamos lá. O que diz no original? A menos que isso aqui já seja uma alteração. Espera aí, deixa eu ver o que diz aqui. Vamos pegar o projeto, o bom mesmo.
A Mariela já devolveu o projeto, Mozart?
Sim.
Ah, eu estive pensando, Mozart, no outro detalhe que a gente conversa bastante, é a questão que, por exemplo, muitos moradores fazem mesmo a calçada.
Aí foi tirado tem... aquela parte fiscal de
nota. Foi tirado, tá bom então. Porque isso vai burocratizar e daí não vai permitir fazer por conta.
Ah, tá, não, aqui ó. Esse que é o original. O original é a proposta de contrato apresentada pela empresa escolhida para execução do serviço, contendo cláusula de responsabilidade exclusiva. Mudou o texto, mas continua a mesma coisa. Continua a mesma ideia. O item 4, que deles trocaram o nome do copiar e colar, que é calçada legal, que é zeladoria nas calçadas. Deixa eu ver mais o que. No item 7, o original diz: no caso de autuação por infração do Código de Posturas, a execução da obra na calçada no prazo, a execução das obras na calçada no prazo de notificação encaminhada para a Secretaria do Planejamento é causa de anulação da penalidade. O que eles estão colocando? A notificação a respeito da necessidade de reforma ou construção da calçada emitida pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo deverá informar o contribuinte da possibilidade do mesmo em participar do programa Zeladoria nas Calçadas, informando sobre essa lei que regulamenta o programa. Beleza, isso aí a gente já tinha, era justamente o que a gente tinha sugerido. E o 8º, que diz: a execução do programa Zeladoria nas Calçadas não gera incidência do tributo de contribuição de melhoria. O que a prefeitura está colocando? No caso de autuação por infração ao Código de Obras, a execução das obras na calçada no prazo da notificação encaminhada pela Secretaria é causa de anulação da penalidade.
Uhum.
Ele só abre um pouquinho mais, né? No caso de autuação por infração. Basicamente, o artigo 8º ali não teria. Só que o artigo 8º, isso é importante, tá, gente? O artigo 8º original, vamos lá. O artigo 8º original, ele fala que a execução da... a participação das pessoas no programa Zeladoria nas Calçadas não gera incidência do tributo de contribuição de melhoria. Quer dizer, a prefeitura vai lá, faz a parte dela e não vai cobrar a tal da contribuição de melhoria. Pela proposta nova, esse assunto ele cai fora. Então, abre de novo a possibilidade da prefeitura cobrar a contribuição de melhoria. É isso que ele... Né? Porque ele está trocando, olha só. O que diz no original, vou repetir aqui. A execução do programa Zeladoria nas Calçadas não gera incidência do tributo contribuição de melhoria.
Tá? Isso é o que tem no original. O que eles estão sugerindo agora? No caso de autuação por infração ao Código de Obras, a execução das obras na calçada no prazo da notificação encaminhada pela Secretaria é causa de anulação da penalidade. Some essa questão e eles, porventura, poderão cobrar isso. Aí tem mais uma questãozinha aqui, que eles falam, de novo, tem aquela confusão a respeito do Código de Obras e o Código de Posturas. Artigo 6. É, uma das coisas que não foi colocada aqui, que eu tinha anotado na contracapa do projeto, que eu acho que tem, eu também não sei se não é o que tu sugeriu com o Rambo, tá? No artigo 6º, colocar um termo de responsabilização. Eu não sei se é o teu. Eu tinha botado como item 2. É, eu tinha sugerido aqui termo de responsabilização contendo cláusulas de multa em caso de não conclusão da obra. Ou seja, hoje, se o cidadão quiser se mostrar interessado em fazer a obra e a prefeitura vai lá providenciar a cancha e o cidadão já achou que aquela cancha já está melhor do que estava antes, não tem responsabilização nenhuma dele, em lugar algum. Enfim, é vontade dos senhores, né?
Vamos, se os colegas entenderem, a gente coloca em discussão hoje à tarde. Sim.
Não, desculpa.
Já foi. O projeto 80 é aquele que possivelmente o colega Tori irá devolver.
Eu não tem que falar do 79, o que nós vamos fazer com ele?
Nós vamos, na hora eu vou pedir e vai se apresente.
Tá, mas e as emendas que tem para ele, quais são?
É só 6, é só o número 6 a minha.
É
não.
Só
6. O resto do executivo corrigiu.
Não, o que está propondo?
Que notifique mais de um proprietário para quando der o start na Secretaria de Obras, em vez de fazer um sobrado, que faça 4 ou 5 numa pegada só. Qual é que é o sétimo? Qual é que é o sétimo?
Ah, sim. Aí você então, já é o que a prefeitura...
Da parte do Legislativo, eu e o Ramo mexemos nessas duas. O restante, o Executivo, nesse pedido de vista da Mariela, já deu uma ajeitada. São só esses dois itens por enquanto que estão modificando.
Se vocês acham que a prefeitura é exequível essa situação do jeito que vocês estão colocando?
Claro que sim.
Tranquilo.
Melhorou.
Não, melhorou sim.
Melhorou, tá. Ainda tenho a dúvida, né, que no meu ponto de vista, acho que deveria ser a quadra inteira. Vamos dizer.
A próxima legislatura vai aperfeiçoar o calçamento esse nosso aí, com as calçadas de passeio e tudo junto. A próxima vai ser tudo junto.
Mantém o senhor aqui, hein?
Se virem. Se virem. Vamos lá. O 80 é aquele que está com o paletó e possivelmente será devolvido hoje. Que é o da permuta com o imóvel da Tassiana Regina Colin, lá em São Bento. Colin. Um imóvel de 3,2 hectares, através de uma sugestão do Poder Legislativo, permuta por 5 terrenos, sem desencaixe de dinheiro financeiro, e com alguns probleminhas ambientais levantados pelo colega, que a gente concorda, mas, por se tratar de 3,2 hectares, por ser lindeiro ao parque, a gente entende que o município, com a Secretaria do Meio Ambiente, pode fazer vários ajustes sem prejudicar o meio ambiente e ampliar o parque. Então, esse a gente vai pedir hoje também, se entenderem, para a gente colocar em discussão e possivelmente em votação. Fala. 80.
O projeto não está aí? Na realidade, o 80 ele nem
está... Onde é que ele está, André?
A discussão do 80 nem está com a
gente. Ah, não. Já passou os 10 dias. Não tem.
Gente, de novo...
Não, o 80 está com o Tório quando fecha o décimo dia. Não, gente, fechou o décimo dia, tem que levar na secretaria.
Gente, vamos nivelar o conhecimento de novo.
Vamos.
já passou para essa casa, para essa reunião das comissões, não volta para a reunião das comissões, projeto que já está no âmbito da votação da Câmara de Vereadores, das reuniões da Câmara de Vereadores, não volta à discussão aqui. A menos que tenha alguma novidade, sei lá, alguma emenda que seja muito importante voltar para cá a discussão da emenda. Se tiver, e eu não sei se tem, até agora não foi apresentado nada. Emenda nova do 80.
Mas foi, gente, nós acabamos de discutir.
Não, do 80. Não, 80.
Não.
Nós não estamos discutindo o 80. O 80 já passou para aqui.
Então vamos lá. Voltando ao 79, as duas emendas que o Hans acabou de ler, elas serão apresentadas em plenário, se tiverem assinatura das comissões. Então são essas duas emendas que eu te falei, são essas duas emendas, e elas precisam sim o parecer das comissões para serem votadas junto com o projeto hoje à tarde.
Quero dar os parabéns para o vereador Mozart Pereira Lopes e Sérgio Miguel Ramos. Esse trecho aqui ficou lindo. Terão prioridade o atendimento dos requerimentos contemplando moradores sequenciais das quadras nos trechos com maior número de adesões. Inclusive, acredito que esse mesmo trecho deva ser colocado na pavimentação comunitária, que não está conseguindo atingir mais de 100%. Parabéns, vereador. Faz muito bem. Foi? Daria para copiar e colar aqui. E a outra, no caso do adesão de contribuinte aos programas de zeladoria nas calçadas dentro do prazo de notificação encaminhada pela Secretaria do Planejamento, a penalidade ficará suspensa até a efetiva realização da obra em conjunto com o município, somente sendo anulado se o contribuinte mantiver sua participação no programa. Eu acho que teria que só trocar por concluir a obra. Porque se ele se mantiver sua participação, ele pode fazer isso de maneira indefinida. Definitivo, ficar ali só participando, acho que tem que botar um prazo para conclusão. Eu não sei quanto tempo seria isso, 2 semanas, 3 semanas, eu não entendo. A partir da feitura da cancha, quanto tempo se pode deixar a cancha no tempo, na chuva, crescendo mato ou qualquer outra situação. Acho que só, eu trocaria isso aqui, somente sendo anulado se o contribuinte concluir a... Só que eu não sei quanto tempo é isso. Eu teria que perguntar para quem é técnico da área ali.
30 dias.
Não tenho noção. Não. Isso foge de mim. É o tempo que vocês acharem bom. Se vocês acharem bom. Mas entende? Não ele participando do programa. Participar do programa não quer dizer que ele vai concluir. Ele pode ir lá protocolar mais 2, 3, 10 vezes que quer participar do programa.
O que quer dizer a sétima ali? É que trabalha no artigo 6º. A notificação de seriedade ao plano de funcionamento da Constituição deverá informar o contribuinte e a possibilidade do mesmo participar.
Uhum.
Não adianta só informar, ele vai ser multado.
Uhum.
Então, o que ele está fazendo? No caso
dele aderir,
fica suspensa a multa
Até
o momento que a prefeitura realize o serviço. Se quando a prefeitura realizar o serviço ele ainda estiver aderido, anula a multa. Se não, a multa volta.
Eu só vou te dizer o quanto que é perigoso isso, tá? O cidadão mora lá em Convenço, num canto lá que foi notificado. Ele aderiu ao programa. A prefeitura, lembra que ela não tem... É conforme o interesse da prefeitura fazer a cancha, né? E ele aderiu ao programa. A prefeitura não demonstrou interesse em fazer a parte dela. Porque o projeto fala isso.
Fica suspensa a multa.
Quer dizer, qualquer pessoa que sabe que a prefeitura não vai exercer o poder de multa que ela teria... Hoje?
Mas aí tem
com a filha. Tudo bem.
Se a prefeitura vai informar ele que ele pode entrar no programa...
Tranquilo. Se vocês acham bom isso aí, tá tranquilo. Para mim não é problema. Só que, daqui a pouco, falta um vizinho lá fazer a quadra dele, a calçada dele. Vocês acham que enquanto o cara estiver se mantendo no programa, mas a prefeitura não for fazer a parte dela, vai puxar o problema para os pés da prefeitura. Se vocês acham isso bom, tranquilo.
Vou mandar uma segurada nas duas pessoas.
Tu entendeu o que eu quis dizer? Não é, para mim não é problema, só que vai puxar o problema para a prefeitura. A prefeitura vai ter que dizer assim, ah, o cara não... Cidadão, a hora que nós notificarmos ele e ele se botar à disposição no programa, mas a prefeitura não fosse fazer a parte dela, a prefeitura esgotou ali o que ela pode fazer. Isso sempre foi. Sempre foi, porque tem que demarcar o eixo da pista. É assim. Isso é assim, é assim.
Não, lá na Bíblia minha, agora a sua que me fez uma calçada de grama. Morro abaixo. Não é por causa dele, mas dá na grama.
Aonde a sua que fez?
Dos dois lados da Benjamin, no topo do morro. Nunca vi
ela é assim.
Nunca vi calçada de grama?
Ela sempre foi assim.
Hã?
Terminou a reunião. Só deixa eu dar um.
É uma questão de firmar a calçada e tem uma sequência de coisas. Tu pega e faz uma calçada, o Mozart conhece isso, foi secretário de obras. Faz uma calçada onde é que não tem a. Nunca saiu tanta obra que nem agora.
Tá saindo mais agora,
tio. Não.
Tá saindo mais.
Não.
Tá saindo mais agora. Olha.
Não. Os iniciativas da prefeitura, era contigo.
Agora é só
preparar. Olha, Munizago.
Na época do Mozart, a prefeitura pavimentava tudo, cara. Hoje só os moradores têm que se movimentar.
Pessoal, em relação à quinta-feira, continua a discussão do plano diretor para avisar o pessoal.
Sim.
Sim, porque a gente não liberou ainda. A bem da verdade, a grosso modo, não deveria nem ir, acho eu. Não deveria nem ter recebido pela secretaria se está incompleto.
O que está faltando?
Falta a assinatura do presidente da Associação de Moradores. Não, são pré-requisitos do projeto, não é? Não. Claro que sim. Vereador, está faltando tal coisa. Por que eu digo que isso aí não deveria nem ser recebido lá na secretaria? Eu sei que a secretaria é protocolar, né? Chegou lá o protocolo. Mas tem pré-requisito, tem que ter isso e aquilo. Não tem. Não está completo o projeto. Mas enfim, a secretaria já recebeu. Agora tem que corrigir. Mas já cansou de acontecer, tá? Pode. Pode, tranquilo, vocês percebem que está faltando assinatura do vereador, do prefeito. Não tem um anexo que eles disseram no projeto de lei que consta, conforme anexo apresentado, não tem um anexo. Nós vamos pedir. Vai chegar aqui e a gente vai cobrar que tenha, né? Tranquilo, liberdade de vocês. Pessoal, posso só falar. Isso. O veto projeto CM número 31 e o CM 61. Que são os que o Gustavo devolveu para a gente, presidente. Pode ser liberado para a próxima. Para a presidente colocar em votação, caso. Tá, os dois. Tá. Um deles, então, o 31, vem com parecer. Tá. E o 61, ele não tem parecer porque é um veto político. Não, não está na ordem do dia, ele fica liberado. Não, lá só aparece o que vai ser votado, né? A ordem do dia é a votação, né? Bom, isso é lá. A nós aqui. Sim, mas para nós aqui só é rito de passagem agora, né? Se já está inscrito na ordem do dia, nós não vamos definir, né? Entende? É outra instância, é outra reunião, é outra presidência. A 61 a gente libera para ela colocar em votação, caso queira. Acho que é isso.
Encerrada a sessão, muito obrigado a todos.
Vai ser. Podemos até fazer, mas vai ser de quinta. Essa quinta vai ser.
Quinta, quatro presidentes das comissões terem um grupo fechado.
Nós quatro das
comissões. As comissões e os quatro presidentes.
Um grupo fechado que a gente não comunica.
Que cabe ao Paulo. Fiquei falando qual o Paulo foi o presidente. Aí chega aqui.
Mas quem mandou votar?
Então, os presidentes vão decidir a pauta.
Pois é, tem que ter um horário para a gente poder comunicar os gabinetes, todo mundo tem que ser certo, a coisa se trancada, aí não adianta correr atrás. Sim.
Não precisa mandar nada lá, sabe o que é, né? Não precisa mandar nada no grupo, já está decidido que vai ser plano diretor. Ah, não deu tempo da gente falar alguma coisa. Pra quando acontecer que nem na terça. Terminou a sessão, todo mundo foi embora, não tinha como decidir. É. Não, eu não sei, a gente comentou que o primeiro não tinha a ver, né?
Pra mim tá fácil, continua fazendo como tem uma coisa. Eu continuo fazendo. Não quebra mais aí.
Cumprimentar o suplente Vavá, que se faz presente ao plenário.
Venho. É uma...